Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações tricolores, minha gente. Rock Flu, edição número 32, chegando aí na área, aqui pela Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Mais uma de nossas edições especiais indo aí pro ar. Bom, pessoal, eu sou o Gustavo Valadares e hoje só vão rolar os sons da montanha por aqui. Não é isso, Serginho?
É isso aí, cara. Bom, pessoal, saudações. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui no comando do Rock Flu, juntamente com o Gustavo. E hoje aqui só rola o que foi trilha sonora da montanha mesmo, minha gente. Mas é o seguinte, é porque na edição de hoje a gente vai estar homenageando aí uma bandaça da história do rock and roll, o Mountain, banda do Leslie West, do Cork Lang e do saudoso Felix Pappalardi. A verdade é que alguns outros músicos passaram pelo Mountain durante a carreira da banda, mas essa aí é inesquecível formação clássica. O Mountain foi formado lá atrás em 69, após uma série de idas e vindas, incluindo também algumas tragédias, enfim, como o próprio falecimento do Pappalardi em 83. A banda segue inativa até hoje. Aliás, eles acabaram de lançar um álbum de estúdio chamado Masters of War.
Pois é, e já que a edição de hoje é especial, nosso convidado de hoje por aqui também é especial, né? Quem tá com a gente aqui hoje é o Bento Araújo, respeitadíssimo jornalista musical aqui de São Paulo, capital. Ele é editor de uma das publicações mais importantes hoje no Brasil em termos de rock and roll. Tô falando do Poeirazine. Ainda mais nessa praia específica de rock clássico, né? Já que a especialidade da revista é justamente o que se produziu no mundo em termos de rock and roll nos anos 60 e 70, época gloriosa. E levando em consideração também o tipo de trabalho que o Bento faz, que eu sempre digo que é meio que um, digamos assim, jornalismo investigativo em prol do rock and roll, mais ou menos por aí. Enfim, Bento, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara.
Olá, Gustavo, tudo beleza, cara? Pô, é um grande prazer. Olá, Sérgio também. É um grande prazer estar aqui com vocês aí do Rock Flu e tal, pra falar um pouco do meu trabalho e pra falar um pouco também das bandas legais dos anos 60, 70 e principalmente hoje do Mountain, né? Que é uma das minhas bandas favoritas aí, cara. É um grande prazer estar aqui, pessoal.
Ô, Bento, você é de uma geração, cara, que encarou aí o universo da New Wave, do Heavy Metal, lá no início dos anos 80 e coisa e tal. Como é que acabou rolando essa tua paixão justamente pelo rock and roll clássico? Como é que isso começou, cara? Conta aí pra gente.
É muito legal isso, Sérgio, é porque é o seguinte, como você falou, eu cresci nos anos 80 e tal, e meu primeiro contato com o rock foi quando o Queen veio pro Brasil em 81, né, e aqui em São Paulo eles tocaram, fizeram, se não me engano, dois shows aí no estádio do Morumbi e tal, lotado, foi aquela loucura. Aí logo depois veio o Kiss e o Van Halen, né, no mesmo ano, em 83, os dois vieram em 83, e eu acabei entrando aí de carona no rock and roll, né. E, mas assim, o que me pegou, o que me fisgou mesmo é que foi o Iron Maiden, quando teve a primeira edição do Rock in Rio, um pouquinho depois, janeiro de 85. O Iron tocou no Brasil e tal, foi aquela loucura toda e, puta, eu creio que todo jovem, todo adolescente, assim, no Brasil daquela época acabou virando fã do Iron Maiden, né? E eu curtia muito colecionar os álbuns do Iron, né? E saía atrás dos EPs, assim, que saíam na Argentina e não saíam no Brasil e tal, gastava um pouco mais de grana, comprava tudo. E no lado B desses disquinhos aí dos EPs, o Iron Maiden costumava fazer, ainda costuma, né, costuma fazer covers de bandas dos anos 70. Então, através disso aí, cara, eu acabei entrando em contato com sons aí do Tim Lizzy, do Jethro Tull, do Nectar, do Budge, do Montrose, uma série de bandas bacanas aí, né? Então foi através do Iron Maiden que eu fui buscar essa inspiração aí no rock dos anos 70, né? Tipo, eu falava, porra, se o Steve Harris e o Bruce Dickinson ouvem isso aqui é porque deve ser bom demais, então deixa eu conferir as versões originais aí. Então tudo começou aí, cara.
É verdade, cara, aqueles lados B do Iron Maiden sempre foram sinistros. Bom, mas dentro desse universo aí, especificamente do rock clássico, a banda que está sendo homenageada aqui hoje, o Mountain, sempre teve um peso grande aí em relação ao seu próprio gosto pessoal, né, Bento?
Assim, Gustavo, o Mountain, como eu te falei, sempre foi uma banda que eu gostei muito e eu acabei descobrindo o Mountain através do Cream, né? Que é uma banda que eu adoro também, eu sempre fui muito fã do Jack Bruce e tal, e aí o Felix Pappalardi acabou vindo junto, né? E no Poeirazine mesmo, que é uma publicação dedicada aos sons dos anos 60 e 70, no número 8 eu acabei fazendo o especial do Mountain, né? Eu consegui dedicar várias faixas dessa edição à banda, tudo, e acabei entrevistando o Leslie West e o Cork Lang. Então, isso foi muito legal pra mim, assim, foi uma, foi uma grande fase assim da minha carreira jornalística, entrevistar os caras. E como eu toco também, eu sou baixista, eu lembro que na época e até hoje assim eu venho fazendo com a minha banda de covers e tal, a gente vem fazendo um tributo ao Malta, né? Então nós já fizemos vários shows aqui em São Paulo, tal, sempre tocando os clássicos aí do repertório da banda, né? É muito gratificante, cara, tá tirando os sons aí do Félix Papalardi no baixo.
Legal, legal. Bom, vamos jogar um som aqui do Malta pro ar, que é já pra entrar de vez aí no clima da montanha. E daqui a pouco a gente segue o bate-papo aqui com o Bento Araújo, editor do maravilhoso Poeirazine. Som na caixa aí.
Let me ask you one question, is your money then good? Would buy you forgiveness if you think that it could? I think you will find when death takes its toll, all the money you made will buy back your soul.
Bom, pessoal, essa música que acabou de rolar aí é justamente a faixa título do novo álbum do Mountain, que acaba de sair do forno, chamada Masters of War. Álbum que é uma homenagem feita ao Bob Dylan, né? Todas as faixas são versões aí de músicas de autoria do Dylan. Tu achou bacana esse álbum, Beto? Diz aí.
Olha, Gustavo, eu não ouvi ainda tanto como deveria ter ouvido, tá? Eu dei uma pincelada, tá? Ouvi alguns trechos. E é legal porque essa formação do Mountain agora conta com o Rich Scardet no baixo, né? Que é um cara tarimbado aí do rock'n'roll, tocou com esse Freely, pá. Ele tem um visual legal, uma pegada bacana, também se encaixou perfeitamente na banda, né? Ele que tá no álbum. E também é muito bacana que o disco tem participações mais do que especiais aí, né? Como o Warren Haynes, do Allman Brothers, e o líder do Gravity Mule, que é um cara que eu adoro. Pra mim é o melhor guitarrista da atualidade, sem dúvida nenhuma, é o Warren Haynes no rock and roll. E tem participação também do Ozzy Osbourne, né, na faixa título aí, a Masters of War. Então, só isso aí também já chama muita atenção, né, esses convidados especiais. Acho que vale a pena, quem curte a banda, tá dando uma ouvida, pelo menos uma ouvida aí no Masters of War. Mas eu confesso pra você que eu estava esperando um pouco mais, viu, cara? Por ser sons do Dylan e tal, algumas faixas eu gostei, assim, agora outras eu já achei, não achei tão inspiradas, assim, bicho. Como grande fã da banda, eu posso te garantir que, vai, me decepcionou um pouquinho esse álbum, cara.
Ô Bento, você comentou aí sobre o Gob Miller, a bandaça do Warren Haynes, eu inclusive assino embaixo, que aí concordo com você, o maior guitarrista da atualidade aí no cenário do rock and roll. E deixa eu aproveitar esse gancho aí pra comentar que estamos aí preparando um especial matador para as próximas semanas, justamente todo dedicado aí ao Gob Miller, aguarde. Melhor todo mundo marcar isso na agenda aí. Enfim, vai ser sensacional. Bom, a faixa imediatamente anterior que foi pro ar aí, pessoal, foi a Dreams of Milk and Honey, que a gente pescou justamente do primeiro álbum do Mountain, que é pra dar esse contraponto, coisa tal. A carreira da banda começou em 69, e é verdade que os caras já chegaram ao mercado mandando aí super bem.
É, Sérgio, é muito legal esse primeiro álbum batizado de Mountain aí, que o pessoal, alguns costumam dizer que é um disco solo do Leslie, né? Que, justamente porque Mountain era o apelido do Leslie West, o Félix Papalardi acabou dando esse apelido pra ele pelo tamanho avantajado do cara, né, na época aí. Hoje ele tá um pouquinho mais magro, mas o Leslie sempre foi um cara de porte avantajado e tal. E é muito legal porque o Félix Papalardi era o produtor do Cream, né, que tinha acabado no ano anterior e tal. E o Leslie tava tocando numa banda tal com um baixista bem meia boca. O Félix foi assistir o ensaio dos caras e conferiu que o Leslie era um cara acima da média tal. Chamou ele de canto e falou: bicho, dá um bico nesse baixista aí, eu vou tocar baixo pra você e a gente vai fazer um super novo projeto aí, né? E daí nasceu uma das parcerias mais bem sucedidas aí da história do rock'n'roll.
Pois é, você comentou aí sobre o Papalardi, já era um músico tarimbado àquela altura, né, Bento? Havia estudado trompete, viola, além de teoria musical, regência, orquestração, e conhecia também técnicas de estúdio, de gravação. Ele já tinha sido, alguns anos antes aí, session man, né, ou seja, músico de estúdio lá da Elektra. Esse cara era um monstro, né, meu irmão?
É, Gustavo, nossa, o Félix, putz, cara, um cara no Cream, o trabalho dele foi sensacional, né? Ele foi formado pela High School of Music and Art de Nova York e tal, e também na Universidade de Michigan, né? Duas das mais respeitadas em universidades da América, tal, se tratando de música. Então ele era um especialista em arranjo, essas coisas, tal. É curioso que em 64 ele tentou seguir uma carreira solo aí, mais pro lado do pop e tal, e lançou um compacto chamado Love Sunday, né? E na época o pessoal tinha mania de criar pseudônimo aí, os selos, né? Tinha mania de criar pseudônimos pros seus artistas e tal, e ele acabou usando o nome de Billy Clean. Foi um fracasso aí esse compacto, cara. Hoje em dia é uma raridade, aí, vale uma pequena fortuna.
Pô, mas também não tinha como fazer sucesso, hein? Com um nome desse, hein? Pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. Bom, é a faixa que abriu esse Rock Club de hoje, minha gente. Foi a Flowers ao Vivo. Petardo sonoro aí que abria também o álbum que era homônimo, enfim. O Flowers ao Vivo, lançado no ano de 1971. Foi o terceiro álbum lançado pela banda e trazia uma curiosidade. O lado A do vinil, na época, né, era composto somente por faixas inéditas de estúdio, enquanto o lado B trazia faixas ao vivo pescadas aí de uma apresentação histórica deles no Fillmore East daquele ano mesmo em Nova York. Era a primeira vez que registrava toda a força que o Mountain tinha ao vivo, que era uma coisa impressionante, né? Uma das faixas, por exemplo, é um medley matador aí de quase meia hora de duração, composto por Low Love Beethoven, Dreams of Milk and Honey, que a gente até já escutou aí, e a Swan Team, tudo linkado aí com solos maravilhosos de guitarra, fazendo a ponte entre uma faixa e outra, e que muito apropriadamente eles batizaram como Dream Sequence, uma sequência realmente de sonho.
É, Gustavo, Flowers of Evil foi um álbum aí bem legal, que marcou a época e tal, principalmente por essa, como você falou, com essa sequência aí ao vivo no filme Oeste. Então, o Mountain ao vivo era realmente surpreendente, né? Eles pegavam, alargavam as músicas, faziam versões estendidas dos clássicos, tal, com muito improviso e tal. Isso é uma coisa que eles herdaram do Cream, né? E acabou sendo um diferencial na carreira deles aí. E interessante que, já que sempre comparavam muito o Mountain com o Cream, o próprio Kirk Lang falou, chegou a declarar que o Steve Knight, né, o tecladista, era a única coisa que diferenciava mesmo assim, o som do Mountain, né? Que ele adicionava teclados e tal na banda, ao vivo ele estava sempre com os caras. E era o quarto membro oficial da banda, né? Então tinha esse diferencial. O Mountain tinha teclados, mas nem por isso a pauleira era menos aí, se tratando em shows ao vivo.
Bom, já que a gente falou aí na força do Mountain em cima de um palco, então tá na hora da gente retornar por aqui algumas faixas ao vivo. É pra dar uma turbinada aqui nesse rock and roll. No segundo bloco, separamos três petardos sensacionais: Blood of the Sun, Get Out of My Life 1 e a clássica Simple Imaginary Western. A primeira e a última a gente pescou de outro álbum do Mountain, que é antológico, o Twin Peaks, que é do início de 74 e que registra um show deles realizado no Japão no ano anterior. E a faixa que está aí na meiuca pertence a um lançamento mais recente, o Greatest Hits Live, do ano de 2000, do famoso selo aí da King Biscuit Flyer Hour, e com registro caprichado aí de um show deles de 74.
É, curioso que essa turnê no Japão, aí o Mountain tava na geladeira nessa época, né? Na verdade, o Fats Papalardi viu que tinha sido um grande sucesso a coletânea do Mountain lançada naquele ano, em 73, né, o Greatest Hits, e sem avisar muito os caras, acabou armando uma turnê pelo Japão, onde a banda era muito conhecida e tal. Curioso que o Cork e o Leslie West estavam no West Bruce Lane na época, né? Estavam, né, mais ou menos terminando ali as atividades com o West Bruce Lane, e o Cork estava doente, né? Tava muitos excessos aí da estrada e tal, ele adoeceu, acabou não podendo ir pro Japão, né? O Leslie foi, mas o Cork não. Então foi registrado o Twin Peaks com outro batera, o Alan Schwarzenberg, já era da patota ali da galera, foi pro Japão com os caras, e também contaram com a participação do Bob Mann também ali na banda e tal. E agora, como o Sérgio falou, um outro show de 74 acabou saindo pela King Biscuit e com o Korg na batera, né? O Korg Lang na batera. Ele acabou voltando e logo depois ele gravou o álbum Avalanche também com o Mal, em 74.
É, e o Korg Lang, que é canadense, né, Bento? Ele é inclusive considerado aí, talvez, no mundo do rock and roll como sendo o segundo batera mais influente do Canadá. A primeira citação nesses casos costuma ser sempre a do Neil Peart, do Rush, né? E embora tenha um estilo completamente diferente, realmente é um massacre, né?
É, Gustavo, eles são bem diferentes, assim. O Neil Peart é um cara mais técnico, né? Um grande fã de jazz e tal. Tem fãs aí no mundo inteiro também. O Kirk Lang é um cara pegador, né, bicho? O cara tocando, ele realmente mói a bateria, né, bicho? Não deixa a pedra sobre pedra aí. Mas é muito legal, assim, o Canadá tem fama de ter vários bons músicos, assim, principalmente nessa época dos anos 70, várias bandas legais e tal. E o Bom tem a oportunidade de ouvir todos eles, né? Tanto o Cork como o Newport, como os grandes outros bateras aí que o Canadá se deu por nunca.
É verdade, é verdade. Esses dois malucos aí são duas feras absolutas, dois monstros sagrados da batera. Bom, vamos lá então. Segundo bloco desse especial todo dedicado ao Mountain, indo pro ar aqui no Hot Club. E a gente pede ajuda aqui pro Bento Araújo pra ele apresentar esse bloco. Aqui nos estúdios da Rádio TT todo mundo vira locutor, cara. Não tem jeito. Nem que seja por alguns minutos. Fala lá, Bento, joga essa sonzeira toda aí pra gente, meu irmão.
Legal, Sérgio. Bacana, muito legal tá anunciando esses grandes do Mountain aí. Bom, agora nesse segundo bloco a gente vai ouvir Blood of the Sun, depois Get Out of My Life, Woman. E depois uma faixa que eu amo, de autoria aí do Jack Bruce com o Pete Brown, uma das melhores faixas aqui que o Mountain acabou gravando, a Theme for an Imaginary Western. Sonzeira, galera.
We'll be right back. the morning just to roam where they have gone. Sometimes traveling through the darkness met the summer coming home. Fallen faces by the wayside looked as if they might have known. For the sun was in their eyes, and the days of the drive in the country town where the laugh is sound. Oh, the dancing and the singing, but they started for the girl with no regret. Sometimes they found it, sometimes they kept it, often lost it along the way. For each other light of day. Well, the sun was in their eyes, and the days of the drive in the country town where the laughing sound.
Até agora não falamos nada sobre futebol por aqui, né? Vamos mandar então uma palhinha rápida aí sobre o Campeonato Brasileiro. Você é palmeirense, né, Bento? Você tem acompanhado o time, cara? Seu Palmeiras está hoje numa posição, eu diria, se não excelente, pelo menos razoável, né? Está ali brigando pelo quarto, quinto lugar, e mesmo que não dê para pensar em título, acho que vai acabar tendo aí esperança até o final de faturar uma dessas vagas aí na Libertadores. E com boas chances aí, na minha opinião. O que você está achando?
É, isso aí, seja como você falou... O meu Verdão aqui de São Paulo, cara, tá mandando bem, tá indo bem no campeonato aí e tal, e tem grandes chances aí de de pescar uma dessas vagas aí na Libertadores, né? Mas eu devo confessar pra você que eu não tinha acompanhado tanto futebol assim, cara. Quando eu era garoto e tal, eu era um fanático pelo Palmeiras. Eu nasci no bairro da Pompeia, né? Que é ali colado ali ao Parque Antártica e tal. E cresci indo no Parque Antártica assistir jogo do Palmeiras. Inclusive do meu prédio, no terraço do meu prédio, eu consegui assistir os clássicos ali, né? Então eu peguei uma fase muito boa do Verdão. Peguei a fila também, né? Que foi uma tristeza, mas ali em 93, quando o Palmeiras voltou a ganhar os campeonatos aqui paulistas e tal, foi a glória, né, cara? Tive muitas alegrias já com o Palmeiras aí, viu?
É, o São Paulo já é o virtual campeão, né? Pelo menos é o que o pessoal tá falando aí. Todos os analistas de plantão andam indicando isso aí. Eu, particularmente, acho um pouco cedo demais para afirmar uma coisa dessas, né? Enfim, assim com todas as letras e tal, porque faltam 15 rodadas pro final do campeonato. É, mesmo que você não esteja acompanhando futebol, Bento, de matemática você deve mandar mais ou menos 15 rodadas ainda, os caras já estão com... querendo levantar o caneco, pô.
É, não dá, viu, Gustavo? É demais, cara. Pô, tem que botar um pé no freio aí, né, cara? 15 rodadas tem muita água pra passar embaixo da ponte aí. Eu acho que tudo pode acontecer aí. Tomara que o Verdão vire a mesa e acabe com os São Paulinos aí.
Aliás, Bento, a gente tava conversando aqui em off agora há pouco e surgiu um assunto aí super bacana. O teu pai já apresentou um programa esportivo na TV, né? Pô, bacana isso, cara. Quando é que foi?
É, legal isso, Sérgio. Meu pai, assim, ele é jornalista também e tal, mas ele sempre enveredou pra essa parte aí do futebol, né? E a especialidade dele, aliás, o nome dele é Martins Araújo, vou apresentar ele pra vocês aí do Rio. E a especialidade dele é o futebol português, cara. Meu pai nasceu lá em Portugal, tá na Ilha da Madeira. E ele sempre foi para essa especialidade do futebol português. Então, quando sempre fez rádio, ainda tá fazendo, na TV, quando teve a Eurocopa, ele fez a Eurocopa pela ESPN, foi o comentarista oficial. E agora na TV Cultura aqui de São Paulo, ele estava apresentando também o futebol português. E ele trabalha na Rádio Jovem Pan, aqui em São Paulo, ao lado do Flávio Prado. Todos os sábados eles têm o programa aí, Jovem Pan no Mundo da Bola, né? Então meu pai passa os boletins aí do futebol português.
Pô, Bento, já que teu pai tem contato direto aí com o Flávio Prado, cara, pede pra ele dar uma força lá, esse maluco só detona o Flusão, meu irmão. Sempre que fala do Fluminense, o Flávio Prado parece que até mastiga a palavra de tanto ódio, rapaz, enquanto espuma aí pelos cantos da boca. É uma coisa horrível, impressionante. Ele parece realmente não gostar nem um pouco do Flusão, isso complica aí pra fazer amizade com ele, né? Ou pra ele ter certa audiência aqui entre a gente. Pede pro teu pai dar um toque lá, tentar defender aí um pouco o Fluminense, pra ver se ele muda um pouco esse conceito aí totalmente equivocado que ele tem. Beleza?
Eu vou falar assim, Gustavo, deixa comigo. Eu vou abrir o jogo, tá? Vou até tentar colar num sábado lá na... pra eles fazerem um programa ao vivo, né, meu? Se possível, eu vou tentar falar no ar isso aí pra ele. Vou falar pro meu pai falar, né? Acho melhor. Pegar a fita dele, sim. Pode deixar. Eu aviso mas... todos vocês aí.
É, cara, realmente o Flávio Prado só detona a gente o tempo todo, cara, assim não dá. Bom, pessoal, a gente vai abrir o próximo bloco com Tom Sucker, faixa que é do álbum chamado Avalanche, e que é exemplo do Twin Peaks, é de 1974.
É, o Avalanche é um disco que eu adoro, realmente, cara, um grande clássico da banda. Foi lançado em 74, foi o último disco do Mountain lançado na época, né, nos anos 70. E é um disco pesadíssimo, assim, eu gosto muito também da versão que eles fizeram pra Can't Get No Satisfaction dos Stones. E uma versão também da Roller Shaking Going On, de estúdio, bem legal, quebradeira mesmo. E a Thumb Sucker aí é um dos clássicos da banda, né, vamos ouvir sim.
Beleza, e na sequência vai rolar I Look, faixa pescada aí do álbum deles lançado em 1996. E que contava com o Mark Clark pilotando aí o baixo. Esse álbum se chamava Man's World e a verdade é que passou praticamente batido aí, tanto pela crítica quanto pelo público, no que se considera aí como sendo a fase menos criativa da banda, né, digamos assim.
É, o Man's World não, realmente, como você falou, Gustavo, ele não chamou tanto a atenção aí, mesmo dos fãs do Mountain, né? Apesar de contar com o Mark Clark, que é um cara tarimbado aí também no rock and roll, a gente tinha tocado com muita gente aí, com o Uriah Heep, com o Tempest, um baixista, se não me engano, ele tocou no Colosseum também, do John Heisman, puta, é um cara de nome aí no meio do rock and roll em inglês, né? Mas o álbum realmente não chamou muita atenção não, cara, mas eu gosto, é um álbum que eu curto, tenho aqui na minha coleção e... se você é fã do Mountain e não conhece, eu recomendo aí, o Man's World de 96. E curioso, logo depois também, quem passou pela banda foi o Noel Redding, né? Isso é um fato interessante também, chegou a tocar com o Mountain.
E a gente vai fechar esse bloco com Foi Asgo Farm, música que eles compuseram aí em homenagem ao Festival de Woodstock, que havia rolado lá na fazenda do tal do Max Yasbur, em Bethel, no estado de Nova York. Aliás, essa faixa teve apenas a letra e o título modificados, pois a melodia era de uma composição do Energy, a antiga banda do Kurt Lang.
É, justamente, Sérgio. E o Climbing, puta, é o grande clássico do Mountain, né? Se você tiver que ter só um álbum do Mountain, que seja o Climbing, né? Pelo amor de Deus. É um disco que eu adoro. Foi lançado em março de 70. E ele também, além de trazer a Four Yasbur Farm, que é uma faixa que eu adoro, tem uma linha excepcional debaixo do Félix Papalard e tal. E ele abria, esse álbum abria com a Mississippi Queen. Era e sempre será aí o maior hit do Mountain, né? Uma faixa que nos Estados Unidos foi, tocou até em rádio AM e tal. Foi um sucesso popular lá na América. Muito curioso.
Maravilha, vamos lá então jogar esse bloco aí pro ar. A gente abre na pressão total com Tom Sucker, segue batendo uma bola redonda aí com I Look e fecha matador em grande estilo com Four Yasbur Farm, a homenagem dos caras aí pro grande festival de Woodstock. Beleza pura, detona isso aí.
Just get away.
Bom, pessoal, no bloco seguinte a gente vai apresentar uma sequência bem diferente, um segmento inteiro somente com covers, versões de outros artistas interpretando aí as músicas do Mountain. Isso é sempre interessante, né? Aliás, nos nossos especiais sobre bandas, a gente sempre tenta encaixar um segmento assim desse tipo, que é para dar essa visão diferenciada, isso é bem legal. Bom, e a gente escolheu para abrir esse bloco especial justamente Mississippi Queen, petardo do qual já até falamos por aqui hoje, e numa versão aí bem bacana gravada por uma banda chamada Banda Heads, que tem o Boyd Layton no baixo e o Joey Parfume na bateria, uma dupla de músicos experientes aí que já tocaram inclusive com o Coco Montoya, por exemplo, mas que tem como seu grande destaque, sem sombra de dúvida, o guitarrista Alan Mirikitani, que é chinês. É mole? Pois é, esse cara usa um pseudônimo que faz referência aí às iniciais do próprio B.B. King. Ele é conhecido como B.B. Chang e é considerado aí o maior guitar hero chinês da história, além de ser um conceituado produtor também.
Opa, também, né, Gustavo? Guitarra na China, meu irmão. Deve ser uma raridade, hein? Vou te contar. Bom, a segunda faixa desse bloco vai ser uma versão explosiva de Never In My Life, outra faixa rasa quarteirão aí do repertório do Mountain, e que era sempre presença obrigatória, né, em praticamente todos os shows que a banda fazia, e ainda faz, né? Essa cover é de autoria da Woodstock Band, uma banda aqui do Rio, formada em 1999 por iniciativa do produtor e baixista Sérgio de Carvalho, e que tem como integrantes atualmente o Paulo Sima e a Ana Idza, que se revezam nos vocais, o Johnny Medeiros na guitarra e o Luiz Bedilacqua nos teclados, além do Anderson Moraes, que é o batera. E o repertório desses caras é todo baseado no classic rock dos anos 60 e 70. Eles já fizeram aí apresentações antológicas no Circo Voador, na Ilha dos Pescadores, lá no Via Parque, enfim. Sem falar no próprio Nectar, né? Que é a casa de shows que é um verdadeiro reduto de rock and roll aqui no Rio de Janeiro, localizada lá no bairro de Vargem Grande, e que aliás está fazendo 18 anos de vida. E a gente aproveita aí, manda um grande abraço aí pro meu xará, o Sérgio de Carvalho, que além de baixista da Woodstock Band, é o proprietário aí desse oásis sonoro que é o Nectar. Parabéns aí, Sérgio.
Legal, aliás, vai acontecer um evento aí imperdível justamente lá no Nectar, no dia 6 de outubro. É um sábado, aniversário de 21 anos aí do Zeppeliniano, que é o fã-clube oficial do Led Zeppelin na América do Sul, presidido pelo grande Lula, e que tem milhares de membros aí espalhados por todos os países do continente. A própria Woodstock Band é que vai detonar aí o repertório acústico do Led, enquanto a pauleirada vai ficar por conta da Black Dog, conhecida banda carioca que é cover do Led aí há muitos anos. E além disso, vai rolar também o Zé da Gaita tocando material dos Yardbirds, enfim, para completar aí essa noite especial. Bom, e a faixa que vai encerrar esse bloco é a Love Is Worth The Blues, versão super legal aí, que é, aliás, de uma banda bem conhecida tua, né, não, Alberto?
É isso aí, Gustavo. Essa versão aí do Love Is Worth The Blues é uma versão que a minha banda fez. A minha banda se chama Rock and Roll Soul, e também é uma banda especializada em fazer, recriar aí os grandes clássicos aí dos anos 70, né? Então, esse foi um show que a gente fez na última Poeirazine Fest, que é uma festa que eu costumo fazer pelo menos uma por ano aqui em São Paulo, do Poeirazine. E convido todos os anunciantes e assinantes e os simpatizantes aí dos bons sons, né? Acabam pintando na festa do Poeira. E essa minha banda, Rock and Roll Soul, a gente fez um tributo ao Mountain. Fizemos um show só com sons do Mountain e tal. E depois, numa outra ocasião, num outro ano, no ano passado, em 2006, a gente fez no Centro Cultural aqui de São Paulo. Fizemos um show misturando o material do Mountain, do Cream e do West Bruce Lang. Né? Então foi muito bacana tirar Love Is Worth The Blues, que é um som do West Bruce Lang, que eu curti muito fazer. E a gente acabou fazendo uma versão aí que eu acho que ficou bacana. Vocês vão ouvir, tá? O Rock and Roll Soul é formado, eu toco baixo, né? O Bento Araújo aqui do Poeirazine, sou o baixista da banda. Na guitarra tem o Márcio Gonçalves. Na bateria tá o Ivan Scartesini, que também é o baterista do Pedra, uma banda legal aqui de São Paulo que tá estourando aí também. E o vocalista é o Ricardo Alpendre, que é o vocalista do Tomada, uma banda que também chegou a fazer uns shows aí pelo Rio e tal. Alguns de vocês aí devem conhecer também o Tomada. Então ouçam aí o Love Is Worth The Blues.
Opa, legal. Inclusive essa aí é uma das minhas favoritas. Love Is Worth The Blues, que originalmente era o Power Trio, formado entre 72 e 74, né? Inclusive o Bento acabou de falar aí, o West Bruce Lang. Composto aí pelo Les do West, pelo Cork Lane, em companhia do Jack Douglas. E que só não é conhecido mesmo como Mountain por um capricho do destino, né? Digamos assim. Essa é que é a verdade.
É, Sérgio. É curioso que o Mountain tava em plena atividade e tal, quando o Félix Pappalardi começou a ter alguns problemas de audição, né? O volume era tanto ao vivo ali que ele acabou perdendo a audição de um dos ouvidos, né? E ele tava cansado também, tava exausto, né? Ele fazia tudo, cuidava do tanto da parte de composição, como o arranjo e tal, dos álbuns, como fazia, agendava os shows, era meio que manager da banda, empresário. Então a staff acabou pegando o Pappalardi de jeito aí na época e ele resolveu colocar a banda um pouquinho na geladeira, né? Agora o Leslie e o Cork eram dois porra loucas, né, bicho? Não aguentavam ficar com a bunda na cadeira em casa, eles queriam sair por aí tocando e fazendo excursões, né? E o Leslie era um grande fã do Jack Bruce, né? O Jack Bruce era um ídolo do Leslie West. A banda preferida do Leslie sempre foi o Cream, né? Então, cara, eles acabaram se encontrando, né, numa premiação em Londres ali de um semanário, acho, se não me engano, do Melody Maker ou do New Musical Express. O Jack tinha sido considerado o melhor baixista daquele ano de 72 e o melhor guitarrista escolhido pelos leitores foi o Leslie. Então na premiação eles acabaram se encontrando, tal, o Leslie convidou o Jack para fazer parte do Mountain ainda, né? E alguns jornais chegaram a noticiar que o Jack Bruce era então o novo baixista do Mountain, tal. Só que aí acabou rolando uns imprevistos, aí a banda foi batizada de West Bruce Lane.
É, o próximo Poeirazine, aliás, vai trazer uma matéria especial justamente sobre essa fase, né, do West Bruce Lang, né, Bento?
Isso, Gustavo, essa Poeirazine que tá saindo agora, semana que vem, setembro e tal, tem um super especial do West Bruce Lang, onde eu conto a história da banda e tal, todas as curiosidades da época, e tem um papo exclusivo novamente aí com o Cork Lang. Foi muito bacana que o Cork acabou me ligando um dia desses aqui, me ligou no celular, maluco, lá de Toronto. Foi uma surpresa. Eu acabei agendando com ele uma entrevista e é legal porque ele, nessa edição do Poeira, ele tá comentando os três álbuns aí do West Bruce Lang, né? Além da entrevista, tem ele comentando os álbuns. Então tá bem bacana, recomendo a todos vocês aí essa nova edição.
Bacana, bacana. E além desse período aí com o West Bruce Lang, o Les West também teve uma carreira solo pelo menos razoável, né? Aliás, até mesmo o Pappalardi e o próprio Cork Lang lançaram discos avulsos aí fora da discografia do Mountain.
Isso, é, os integrantes do Mountain aí que chegaram a lançar alguns álbuns e tal, alguns que eu recomendo, inclusive, né? O Leslie chegou a lançar dois discos bem legais logo após o fim do Mountain em 74, são discos bem recomendáveis aí, o Leslie West Band e o The Great Fatsby, são dois discos que eu gosto bastante. E o Félix Pappalardi chegou aí pro Japão, montou um projeto ao lado do Creation, né, que era um antigo Blues Creation, que é uma banda também bem legal japonesa de hard rock aí, setentista. O Félix também lançou discos legais com ele, além de trabalho solo. E o Cork Lang, o primeiro disco solo do Cork, também é bem bacana, tem umas participações legais, tá? Ele canta algumas faixas, eu também recomendo bastante.
E de todos os integrantes do Mountain, é somente o Leslie West, né? Esteve fazendo show aqui pro Brasil, foi em 1989, naquele projeto chamado Night of the Guitars. Foram três shows em São Paulo e um no Rio.
Pô, bem lembrado, Gustavo. Aliás, eu me recordo de que eu fiquei muito, muito revoltado, porque quando eu fui comprar ingresso aqui pro show do Rio, já tinha esgotado, cara. Isso aí eu perdi, infelizmente.
Pô, Serginho, é isso mesmo, cara. Eu também fiquei muito revoltado, porque na época eu não tinha idade pra ir nesse show. Em 89 eu era, porra, cara, tinha acho que 12 anos, 13 anos de idade, e minha mãe falou, não, sozinho você não vai nesse show. Eu acabei perdendo o Night of the Guitars, né? Mas foi um showzaço, cara. Aqui em São Paulo eles tocaram no extinto Projeto SP. E o Leslie veio, eu lembro que veio o Jan Ackerman também do Fox. E o curioso é que o Ishibone Ash estava presente com a formação original também, né? Contando com os dois guitarristas ali. Foi um puta sonzeira de guitarra e tal. Eu acabei perdendo o show e... Mas enfim, coisas da vida. O Leslie teve só essa vez. Alguns amigos foram, falaram que a guitarra estava ensurdecedora, barulhenta ao extremo, assim, ninguém conseguia ouvir. O Leslie estava meio invocado, estava xingando o pessoal ali na plateia, tá com fama de briguento, né? É engraçado que rolou um papo bem interessante na época, né? O Leslie foi hospedado num hotel aqui em São Paulo. E o Luiz Carlini, né, o guitarrista da Rita Lee, do Tutti Frutti, tá, um grande ícone aí do rock nacional, sempre foi fãzaço do Leslie West. Ele chegou no hotel lá e queria falar com o Leslie de qualquer jeito, né? Só que ele que tava querendo falar com o Leslie em português e tal, rolou um estresse lá e o Leslie, tipo, encanou com o Carlini. Ele era um traficante que estava querendo vender cocaína pra ele. Isso aí, vários jornalistas aqui de São Paulo presenciaram, que foi muito engraçado. O Carlini ia correndo atrás do Leslie West no hotel e o Leslie berrando que nem um louco, tipo, tira esse maluco do meu pé. Foi bem engraçado.
Só tem maluco, né, cara? Bom, mas vamos jogar então esse bloco diferentaço aí pro ar, cheio de versões, homenageando aí o Malta. Vai lá, Bento, já que tem participação musical tua aí, né, cara? Então aproveita e faz um comercial aí, vai lá.
Pô, é isso aí, Gustavo, é uma honra estar apresentando aí o Rock and Roll Soul, que é a minha banda, aos ouvintes aí do Rock Flu e tal, e tá participando desse mega especial do Mal, tem, e tocando uma música do West Bruce Lang, pra mim é uma grande honra, cara. Vamos lá agora no nosso quarto bloco, a gente vai estar ouvindo Mississippi Queen com o Buddha Heads, depois na sequência Never In My Life com a Woodstock Band, e pra terminar o bloco aí a minha banda Rock and Roll Soul detonando uma versão de Love Is Worth The Blues aí do West Bruce Lang. É isso aí, galera.
Mississippi Queen, if you know what I mean. Mississippi.
Bom, vamos mudar aqui um pouco o rumo da prosa. Tá na hora de falar das nossas dicas da semana. E a minha dica de hoje, na verdade, pro mês que vem, melhor adiantar porque por aqui a novidade, que é para todo mundo já ir preparando o bolso. É que finalmente vai sair em DVD o show revolucionário que o Jimi Hendrix fez no Festival de Monterrey em 1967. Uma apresentação essa que praticamente apresentou o sujeito lá pro público americano, né? Ele que, embora tenha nascido por lá, deu os primeiros passos da sua brilhante carreira lá do outro lado do oceano, na Inglaterra. E o show tem várias versões aí de clássicos como Hey Joe, Purple Haze, além de covers tradicionais do repertório do cara como Killing Floor, do Howling Wolf, Like a Rolling Stone, do Bob Dylan. E no mesmo dia, 16 de outubro, vão ser lançados também um CD e um LP contendo uma faixa bônus, a execução de Can You See Me, que acabou não sendo filmada no dia do show. O DVD ainda inclui um documentário inédito chamado American Lennon, contendo entrevistas e imagens inéditas do maior guitarrista que esse mundo já viu. É um lançamento absolutamente imperdível.
Pode crer, pode crer. Eu até já separei uma grana extra aí pra isso. Pô, essa aí não dá pra perder. Bom, mas eu já vou falar é de cinema, de um filme que na verdade foi lançado no ano passado, mas cujo DVD viu a luz do dia aí algumas semanas. Tô falando do Woodstock, Sexo, Orégano e Rock'n'Roll, animação do Otto Guerra, toda baseada nos quadrinhos do Angeli, e cuja história fala de um grupo de amigos que viveram aí o auge da era hippie e que se encontram 30 anos depois, todos jacarecas e barrigudos, enfrentando aí as dificuldades de um mundo que não tem nada a ver com aquele dos velhos tempos, em que não havia trabalho ou filhos e nem contas a pagar, enfim, esse tipo de responsabilidade. E que, numa de resgatar aquele velho espírito, resolve então ressuscitar a velha banda de rock and roll que eles tinham. Muito bacana o filme, além de diversão garantida, só rola rock and roll. A trilha sonora inclui músicas de bandas e artistas aí de várias gerações, como os veteranos Arnaldo Batista, Tom Zé, a Rita Lee, os Novos Baianos, por exemplo, mas também gente mais recente aí, os alagoanos do Mofo, o Júpiter Maçã e a Sétima Efervescência. Aliás, o próprio Tom Zé e a Rita Lee participaram das dublagens do filme, ele fazendo o profeta Raulzito e ela fazendo duas vozes, a da Lady Jane e a da famosíssima Rebordosa, personagem clássica aí do Angeli. Corram aí atrás desse DVD porque vale muito a pena. Mas e você, Bento? Manda aí uma dica tua aí, matadora também, cara. Aproveita aí.
Pô, legal, Gustavo. Pô, como sempre tem saído aí muitas coisas legais, né, meu? Quem reclama é o nosso bolso, né, cara? Que geralmente são coisas importadas. Não é esse caso que você falou agora, tá? Mas tem muita coisa que sai de bandas que a gente gosta lá fora, tá? Aqui no Brasil a gente fica numa grande secura aí pra conseguir o material, né? Bom, um CD que saiu recentemente, que eu gostei bastante e tal, é um ao vivo do Cactus, cara. Que é uma banda que eu adoro. Eles eram considerados aí o Led Zeppelin norte-americano e tal, e a cozinha do Cactus era o Tim Bogert e o Carmine Epps, né? Nem precisa falar mais nada. E é bacana porque o selo norte-americano Rhino Handmade, que pertence a Rhino Records e tal, eles lançaram um CD ao vivo com o último show dessa da formação clássica do Cactus, né? Um show bem bacana, tal. Só saíram 5 mil peças e a edição limitadíssima. Esse CD eu recomendo pra vocês. Aí, o nome dele é Fully Unleashed The Live Gigs Volume 2, tá, galera? Esse é o CD que saiu. Agora, falando em DVD, um DVD que também saiu recentemente, eu gostei bastante, é o DVD que marca a volta aí do Spooktooth, cara. Uma banda inglesa que eu adoro, tenho certeza que vocês aí do Rock Flu também curtem. E é o de um show em Hamburgo de 2004, um show até que recente e tal, mas os velhinhos estão matando a pau, cara. Tem alguns trechos no YouTube, se vocês quiserem conferir e tal. Puta, é uma versão melhor que a outra, cara. Eles estão com a formação bem legal também. O Gary Wright ainda tá na banda, o Mike Harrison também. Vale a pena conferir, galera. E livro, pra terminar aí minhas dicas, vou indicar um livro pra vocês também. Quem tá lançando é o Julian Cope, né? É um disco, é um livro bacana que chama Jap Rock Sampler. É um livro que conta a história das bandas japonesas de hard rock dos anos 70, cara. Tem muita coisa legal. A gente comentou aí que o Félix Papalardi foi pro Japão, gravou com bandas locais e tal. Pra quem tiver interessado, vale a pena correr atrás desse livro aí que tá acabando de sair. Tá? É uma cena roqueira japonesa, cara. Interessante.
Bom, e no próximo bloco a gente vai detonar aí mais três faixas de estúdio. E Better Believe e Satisfaction, que são do Avalanche. E Animal Trainer and the Toad, pescada do Nantucket Flylight, segundo álbum da carreira do Mountain, lançado em 1971, e que traz uma participação também grande do Papalardi nos vocais, revezando aí com Leslie West. Marcando bem essa característica do Mountain, né? A de mesclar faixas que tinham um vocal bem mais agressivo, mais rasgado, como o do Leslie West, com outras que apresentavam uma entonação mais suave, enfim, mais melódica até, quando cantadas pelo Pappalardi. Essa combinação era simplesmente perfeita.
Bom, realmente, Serginho, essa dupla aí, o Leslie e o Félix Pappalardi, foi uma parceria perfeita, tal, que marcou época. E o Félix praticamente adotou mesmo o Leslie, né? Apadrinhou mesmo. Ele já tinha uma bagagem como grande músico dos anos 60, compositor e produtor. E acabou fazendo uma grande carreira ao lado do Leslie, né? É legal porque tem essa diferença mesmo. Você pega um álbum maravilhoso, assim como o Climbing, você percebe bem que o Félix canta mais as baladas, as faixas mais na manha, como a For Yasgos Farm, né? Ten for Imaginary Western também. E o Leslie já entra rasgando, um tom mais acima, tal, cantando Never Bring My Life, Mississippi Queen. As mais porradas sempre ficaram por conta do Leslie West, né? Eu acho bem bacana esse balanço aí que essa dupla fazia dos vocais mais maneiros e os mais rasgadaços aí. Eu acho bem interessante.
Embora, né, Bento, nem toda a crítica tivesse essa opinião, né, cara? A faixa Animal Training and the Toad, por exemplo, foi composta em cima de uma resenha publicada na Rolling Stone, cujo texto dizia que o Mountain não era nada mais que uma banda formada aí simplesmente por um treinador de animais, que no caso era o Pappalardi, e um sapo, fazendo alusão aí ao Leste do Oeste.
É, cara, como todas as grandes bandas aí, praticamente todas as grandes bandas dos anos 70, como o Red Hip, tal, o Grand Funk, o Railroad, o Mountain também acabou sofrendo na mão dos críticos aí, principalmente os críticos norte-americanos da Rolling Stone e tal. Mas, meu, eles não estavam nem aí, cara, continuavam fazendo o som deles, não davam muita bola pra crítica, e estavam certos, né, cara, a crítica era mais atrapalha do que ajuda, às vezes eu acho, né, bicho. Então é curioso isso, né, e eles acabaram tirando um sarro mesmo da situação e batizaram a música como Animal Trainer and the Toad, né? Que foi o que eles, que o pessoal tinha falado deles na Rolling Stone. Então acabou ficando engraçado e tal. Serviu pelo menos de inspiração para um grande clássico do mal.
É, e essa cover deles para Satisfaction dos Rolling Stones foi antológica, né? Eles conseguiram jogar um peso incrível na música.
É, Serginho, foi puta. Como eu já tinha falado aqui antes, o Avalanche é um grande disco, um dos mais pesados aí da banda. E tinha uma segunda guitarra do David Perry, né, meu? Então, juntando a guitarra do Leslie com a do David Perry, o peso praticamente dobrou aí. Então essa versão da Satisfaction é sensacional. Ficou muito pesado tudo. Inclusive o Mick Jagger gostou tanto da versão que ele resolveu assim produzir até um álbum solo do Leslie West, né? Um daqueles álbuns solos do Leslie é produzido pelo Mick Jagger. E ele virou um fãzão da banda também.
Beleza. Bom, então vamos detonar essa pressão toda aí. É o bloco 5 desse nosso especial, todo dedicado ao Mountain, aqui no Rock Flu indo pro ar. Vamos de You Better Believe It, Satisfaction e Animal Training and the Toad. Segura aí.
exemplo.
Voltando ao Poeirazine, cara, como é que surgiu a ideia de criar a revista, Mento? O que é que te motivou, afinal, a criar um veículo que falasse justamente desse universo do rock clássico?
É, o que me motivou, assim, cara, foi a total carência que a gente tem aqui no Brasil de publicações do gênero, né? Eu sempre curti muito ler sobre essas bandas, tudo, e eu percebi que lá fora, principalmente na Europa, na Inglaterra e tal, existem várias publicações direcionadas aí aos sons, os bons sons aí dos anos 70 e 60, né? Então aqui no Brasil a gente nunca teve esse tipo de coisa, e eu trabalhava numa loja de disco, eu sempre trabalhei em lojas, tal, sebos de LP e tal, e eu conversava muito com o pessoal sobre isso, né? A galera ia na loja, a gente batia papo, e eu acabava indicando aí as discografias das bandas clássicas pro pessoal e tal. Aí um dia me deu um estalo, eu falei, pô, por que não passar isso pro papel, né? Já que essa galera vem aqui, é tão carente assim de informação, pô, vamos jogar tudo isso num papel e sair vendendo a ideia. E aí foi legal, porque através de trabalhar nessa loja eu acabei conhecendo vários jornalistas também do ramo, e fãs, colecionadores e tal, fiz várias amizades e joguei essa minha ideia pro pessoal, né? Todo mundo adorou, comprou a ideia. E falou, bicho, você tá, você pode continuar que nós vamos te ajudar no que for possível, viu aí, né? E daí nasceu o Poeirazine, já há 5 anos atrás isso começou. A Poeira começou em 4 anos e meio, na verdade, atrás. Começou no comecinho de 2003, eu lancei a primeira edição, número 0. E agora já tô lançando aí o 18º número, cara. É bem gratificante, é muito legal tá fazendo essa publicação dedicada aí aos bons sons. Muito legal.
Cara, e pelo que a gente percebe, você acaba sendo repórter, fotógrafo, editor, contato publicitário, diagramador, cobrador, entregador também, de repente, enfim. Como é que tu arruma tempo pra fazer tudo isso, cara? Fala sério, não dorme não, né?
É uma loucura, viu, Gustavo? Fazer tudo aqui ao mesmo tempo e tal. Por isso que o Poeirazinho é trimestral, né, cara? Eu já tentei encurtar, lançar ela com menos, uma diferença menor de tempo entre uma edição e outra e tal. Mas realmente é difícil, cara. Eu estou fazendo tudo sozinho ainda aqui em São Paulo. E é uma loucura, cara. Mas como eu te falei, é muito gratificante. Quando ela vai pra gráfica, eu chego, eu recebo, tal, saio distribuindo, mando pros assinantes aí Brasil afora, cara. É muito legal ver a resposta da galera. A aceitação é incrível, cara. Tipo, todo mundo manda e-mail, fala, pô, até que enfim que surgiu uma revista pra gente ler e tal. É muito legal, cara. É gratificante mesmo o trabalho.
Ô, Bento, fala pra gente aí, cara, além do Poeirazinho, o teu nome tá constantemente incluído aí na lista de colaboradores de diversas publicações brasileiras importantes aí do mundo da música, como a Beast, a Road Crew, a Rock Brigade, e também de sites ligados ao rock de modo geral, como o Flash, por exemplo, que é excelente, sem falar em programas de rádio e de TV também, né? Você tá, por exemplo, do lado aqui do Gustavo, participando do programa Rock Company, transmitido aqui do Rio, e que, aliás, já começou aí pra internet também, e eu tô sabendo que tá bombando. A Poeirazinho acaba sendo um pouco também o teu cartão de visitas, né, cara?
Ah, sim, Serginho, exatamente, cara. O Poeira, ele... Eu já era jornalista, né? Já tinha me formado em jornalismo e tal. Mas o Poeira foi meu cartão de visita mesmo, assim. Como vocês sabem, esse meio do jornalismo, principalmente pro musical, assim, é uma panela muito fechada de entrar, cara. É uma coisa que eu acho bem desagradável, assim. Não gostaria que acontecesse. Mas através do Poeira, o pessoal acabou vendo o meu trampo, assim, meu trabalho e tal, acabou reconhecendo e acabou me convidando para participar dessas publicações, que para mim foi uma honra e tal, né? E a minha missão, cara, tipo, não é fazer, sabe, fazer social com esse pessoal, com essa galera, com mainstream, assim, digamos assim, porque eu sou um cara do underground e o Poeira é totalmente underground, né? Uma publicação onde não existe jabá, sabe? Não é lá, não é que você sai no Poeira pagando que você vai sair. Pra sair no Poeirazinho, você tem que ter qualidade, né? É isso que eu penso, assim, a música tem que ser boa. Então, a minha missão é tá colocando nessas revistas como a Biz, a Rock Brigade, a Road Crew e tal, tá colocando os grandes sons aí dos anos 70, dos anos 60, as bandas que eu gosto bastante. Então, é bem gratificante também ver que esse pessoal tá abrindo espaço para esse tipo de som, logo depois que surgiu o Poeira, e eu fui convidado para adentrar essas publicações. A Rock Brigade, por exemplo, voltou a ter a sessão Fundo do Baú, ficou anos e anos aí fora do ar, eles voltaram com ela. A Road Crew também ampliou a sessão de Classic Rock, inclusive no logotipo da revista está lá agora, Road Crew, Heavy Metal e Classic Rock. Então acho que eu tenho a ver com isso também, e, pô, é muito gratificante. E tá participando aí do Rock Company no Rio, ela do Gustavo também, tá sendo muito bacana, muito legal. Eu sinto que a Poeirazinho tem crescido bastante aí no Rio de Janeiro, inclusive com vários pontos de venda e tal. Eu tenho um distribuidor muito bacana aí no Rio, que é o Márcio Abes, um roqueiro aí, fanático pelo Tim Lizzy e os bons sons também, um cara que eu conheci na convenção do Tim Lizzy aí em Niterói. Pô, tá me dando uma super força, cara. Então só tenho a agradecer aí todos vocês, cariocas aí, amantes da boa música aí dos anos 70.
É verdade, esse teu trabalho aí é super importante, cara. Não dá nem pra gente... Só no mainstream aí, como você me... Assim não rola, né, cara?
É, Gustavo, pô, pra mim, tô meio cansado já desse tipo de coisa, cara.
Bom, o bloco a seguir a gente vai abrir com Traveling in the Dark, versão ao vivo contida aí no excelente álbum duplo chamado simplesmente Millennium Collection, lançado no ano de 99, mas que não traz aí qualquer informação sobre a data da apresentação em si, certamente o início dos anos 70, datação que a gente deduz aí, enfim, a partir do setlist que consta do CD. Essa música aí do Malta em particular, a Traveling in the Dark, carrega embutida uma forte carga melancólica. Ela é dedicada a uma tal EMP, que na verdade eram as iniciais da mãe do Felix Pappalardi, falecida 2 anos antes da gravação da faixa original, né, a de estúdio, que estava contida lá no Nantucket Sleigh Ride.
É, Gustavo, o Nantucket Sleigh Ride é também é o meu segundo disco favorito do Mal, que eu posso dizer, né? Ele foi lançado logo na sequência aí do Climb. E é um descasso, a faixa título é uma maravilhosa, assim, uma grande suite do Mal, digamos que é a faixa mais progressiva do Mal. E ele, esse disco traz várias homenagens aí do Félix, né? Ele homenageou, como você falou, a mãe dele, fez uma homenagem que tinha falecido até então recentemente. E tem também a Tire Angels, que é uma faixa que eu gosto bastante, e é uma homenagem ao Jimi Hendrix, né? E a introdução da faixa de instrumento Tucker Slave Ride é Sammy's Tune, né, que ela se chama, uma faixa bem bacana também, que foi feita em homenagem ao gatinho aí de estimação do Flex Papalage. Então nesse álbum é homenageado o Hendrix, a mãe dele e o gatinho.
Não necessariamente nessa ordem, né?
Isso aí.
Bom, na sequência vai rolar o Waiting to Take Away, versão também ao vivo, pescada do The Road Goes Hebron, álbum que é de 1972.
É, esse é um outro disco maravilhoso do Mountain também. Curioso que o Mountain tem poucos álbuns na época, nos anos 70 e tal, mas assim, dois deles oficiais eram ao vivo e metade do Flowers of Evil também era ao vivo, né? Então, como vocês podem ver, é uma banda que se destacava bastante no palco e tal. E esse álbum, The Road Goes Never On, ele acabou sendo lançado naquela época que o Mountain tava na geladeira, então a banda tinha meio que acabado, ele acabou saindo, e é um disco que ele só contém quatro faixas, né? Então aí você vê o nível de inspiração e de viagem dos caras, bicho.
É verdade.
Muito interessante, altamente recomendado também.
Opa! Bom, e o bloco fecha com uma faixa da clássica apresentação do Mountain no Festival de Woodstock, Southbound Train. Foi uma das faixas que eles apresentaram lá. Incrível como já mandaram aí super bem lá no Festival de Woodstock, mesmo com a banda tendo poucos dias de vida e, consequentemente, aí pouquíssimo tempo de estrada. Impressionante, né?
É, o show do Woodstock acabou sendo um batismo de fogo aí pra banda, né? Porque foi o quarto show da carreira deles, né? Eles só tinham feito 3 shows antes do Woodstock. Então você imagina encarar aquela multidão lá, uma média de 500 mil pessoas assistindo a banda. E foi um showzaço, assim, apesar de não estar contando com o Kirk Lang, né? O batera ainda era o M.D. Smart II, o nome pomposo do figura. Ele foi o baterista da ocasião e tal, mas a banda mandou muito bem, né? O Leslie era um novato, então, e acabou marcando, assim, a galera não esqueceu dele, não, no festival. Então, foi um showzaço.
Bom, vamos lá, então, detonar mais um bloco ao vivo por aqui. A gente começa com Traveling in the Dark, segue com Waiting to Take Away e fecha com Southbound Train. Senhoras e senhores, com vocês, Mountain!
Bom, pessoal, estamos aí chegando ao final de mais um Rock Flu aqui pela Rádio TT. E a gente, claro, já agradece muito a presença do Bento Araújo, renomado jornalista musical e editor do Poeira Zine, além de colaborador aí de diversos outros veículos ligados aí ao rock and roll, enfim, dessa praia. E bateu esse papo super agradável aqui com a gente hoje, dissecando aí a carreira de um dos principais representantes do rock dito pesado, tá lá dos anos 70, o Mountain. Parabéns aí, Bento, por essa tua batalha, meu irmão, que é quase que diária, enfim, para divulgar sempre aí a música de qualidade.
Pô, Gustavo, eu que só tenho a agradecer a todos vocês aí, cara, você, ao Serginho, e a todos os ouvintes aí do Rock Flu, cara, os ouvintes, os torcedores aí do Fluminense, do grande tricolor aí, carioca. Pô, cara, é muito legal ter participado mesmo, ainda mais falando de uma das grandes bandas aí dos anos 70, uma das minhas favoritas, que é o Mountain. Então, pô, a batalha continua aí pra implantar aí a boa música pro pessoal Brasil afora, e tô sempre com vocês, galera. Sempre será um prazer aí estar participando do programa. Um grande abraço a todos aí.
Pô, Bento, a gente é que agradece, cara, pra hora que você tá nisso. Bom, mas antes de puxar a saideira aqui de hoje, a gente queria anunciar mais uma das nossas promoções aqui do Rock Club. O brinde que dessa vez é muito bacana, pessoal. Vai faturar um CD da Woodstock Band, a banda do Sérgio Zabineca, de quem a gente inclusive já falou aqui hoje, né? Falou e tocou. O primeiro ouvinte que mandar pra cá um e-mail contendo o seguinte: além do Mountain, basta citar mais 5 bandas ou artistas de rock and roll que participaram daquele histórico festival de Woodstock, lá nos Estados Unidos, em 1969. Festival esse que mudou aí pra sempre a própria história do rock and roll.
Beleza, só mandar aí essa relação então pro nosso e-mail de praxe, o rockflu@torcidatricolor.com.br, para concorrer aí a esse CD da Woodstock Band, que é maneiríssimo, trazendo covers aí de vários clássicos do rock and roll aí das antigas, inclusive outras do próprio Mountain, além da Never In My Life, né, que a gente detonou aqui hoje. A pegada desses caras aí realmente é nota 10. E o primeiro ouvinte que acertar, enfim, já vai faturar aí esse brinde no ar.
Maravilha, maravilha. Mas, ô Bento, deixa eu satisfazer uma curiosidade minha aqui, cara. Nesses anos todos aí do Poeira, qual foi a matéria ou a entrevista que mais te marcou? Aquela que você teve mais orgulho de fazer e coisa e tal? Tem alguma em especial?
Olha, Serginho, teve sim, viu, cara? A matéria que eu mais curti fazer aí na história do Poeirazinho foi uma matéria que eu fiz sobre o show do Alice Cooper aqui no Brasil em 74, cara. Que foi o primeiro grande show de rock aí da América do Sul, né? Foi um show que rolaram 3 apresentações aqui em São Paulo e 2 aí no Rio. E, pô, foi uma coisa monstruosa pra época, né? O Alice Cooper tava no auge, imagina, em 74 o cara veio pro Brasil com a formação clássica do Alice Cooper Group, né? Fazendo aquela encenação, guilhotina, pá. Pô, foi um maneiríssimo, assim, o show, né? E é um show que marcou tanto a época e tal, e hoje em dia ninguém achava registro sobre ele, né? Nem foto, nem informações sobre o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu sabia que tinha acontecido o show, mas nunca tinha lido nada a respeito, né? Então eu topei o desafio, falei, meu, vou investigar esse show. Eu fiquei cerca de 3 ou 4 meses ali, mastigando ali em cima, conversando com o pessoal. Falei desde com ex-integrantes da banda do Alice Cooper, até com o pessoal do Som Nosso de Cada Dia, que abriu o show. Falei com fotógrafos, repórteres da época, pessoas que assistiram o show e tal. Compilei tudo e fiz essa edição do Poeira. Então, uma edição que ficou muito bacana, assim, porra, cara, eu adorei fazer. E eu acho que ela hoje ela serve como referência para quem aí quiser saber o que aconteceu lá naquele show de 1974.
É, realmente a matéria aí sobre o Alice Cooper foi sensacional. Mas rola sempre um monte de matéria bacana na tua revista, essa é que é a verdade, sobre o UFO, Frank Zappa. Eu tô me lembrando aqui também do Rory Gallagher, que teve uma edição especial, o King Crimson, o Thin Lizzy. E uma outra matéria que eu considero histórica, por exemplo, como essa reportagem tua sobre o Alice Cooper no Brasil, foi o artigo aí sobre o primeiro Hollywood Rock, que pouca gente sabe, mas rolou aqui no Rio em 1975, bem antes, né, portanto, daquelas últimas edições desse festival que marcaram a época aí, lá nos anos 90.
É, Gustavo, como você falou, tá, essa matéria também foi muito prazerosa aí de ser feita e tal. E as coisas, assim, no Brasil, realmente é muito difícil de você conseguir, né, base pra tá fazendo uma matéria, alguma coisa, porque, cara, não existe registro, assim, infelizmente a nossa cultura deixa muito a desejar, né, e eu sinto que hoje em dia tá indo cada vez pior, cara, molecada, nova geração, puta, eu sinto que esse negócio só da internet e tal, não sei o que, tá faltando mesmo cultura, tem lance do registro, de deixar marcado mesmo na nossa imprensa, o que aconteceu por aqui, né? Então fazer essa matéria foi bem legal, foi bem gratificante também. Eu acabei entrevistando o Nelson Mota, que foi organizador do festival. E, pô, curioso, né? Um Hollywood Rock lá em 75, aí no Rio de Janeiro e tal, só com artistas brasileiros, né? Que contou aí com o Erasmo Carlos, com o Tutti Frutti e a Rita Lee, e o Raul Seixas fazendo aquele show histórico também, né? Então foi bem bacana poder fazer essa matéria. Eu também recomendo a todos vocês aí que estarem dando uma olhadinha nesse texto que eu fiz pra Poeirazinha.
Ô, Bento, aproveita e passa aqui pra gente, cara. Como é que você pode fazer pra adquirir a Poeirazinha? Você distribui exemplares avulsos na internet, rola também um lance de assinatura anual, não é isso? Passa essas coordenadas aqui pros ouvintes do Rock Club.
É isso aí, Serginho. O Poeirazinha tem um site na internet, tá? Que é o www.poeirazine.com.br, tá, galera? É poeira de pó mesmo, de velharia, poeira, e zine de fanzine, Z-I-N-E, poeirazine, tudo junto, .com.br. O meu e-mail é o contato@poeirazine.com.br, tá? E o Poeira também tá no MySpace, que é o www.myspace.com/poeirazine. Tem comunidade no Orkut e tal, se você jogar no Google lá, vai achar alguma coisa. Também tem um blog legal de vídeos aí, tá sempre sendo atualizado para vocês assistirem clipes legais aí da época. E o Poeira tem assinatura, tá? Tem assinatura anual, é baratinho, cara, não é nada que dói no bolso. E você pode estar recebendo aí na sua casa sempre as edições trimestrais do Poeira. E no Rio também eu tô contando aí com uma série de pontos de venda, tá? No site vocês podem conferir também todos os pontos de venda, as lojas aí, sebos credenciados aí da cidade maravilhosa aí, pra estar adquirindo o Poeirazinho, tá bom, galera?
Beleza, Neto. Bom, é isso aí. A saideira dessa vez é covardia, pessoal. Vai rolar a versão de estúdio de Nantucket Sleigh Ride, que é sensacional, um verdadeiro clássico aí do repertório do Mountain e que ao vivo chegava a ter, às vezes, mais de meia hora de duração. É mole? Bom, pessoal, saudações aí pra todo mundo. Valeu, audiência, até a próxima. Abração aí, Serginho. Valeu, Bento. E, ó, tu não esquece do recado lá pro Flávio Prado, não, hein? Eu vou te cobrar isso, né?
Opa, abraço aí, Gustavo. Saudações, Bento. Valeu aí, pessoal.
Pô, valeu, Sérgio. Valeu, Gustavão. Cara, pô, cara, é uma grande honra estar aqui com vocês. E pode deixar que eu vou passar um recado lá pro Flávio Prado. E ele vai, tomara que ouça aí vocês e pare de falar mal do glorioso Fluminense, tá, galera? Bom, um abraço a todos vocês. Saudações palmeirenses aí pra vocês. E dá-lhe o porco, né, meu? Vamos ver se a gente belisca essa Libertadores aí no ano que vem. Um grande abraço a todos aí.
Tá certo, a gente se encontra lá então. Tchau, tchau, pessoal.
Valeu, minha gente.
Right. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.